Senhor, faça-nos obedientes para poder te agradar, cumprir o teu plano, toda a tua vontade. Somente com a obediência isso é possível. Senhor Jesus, que a obediência reine em nós nessa noite. Queremos dizer sim, amém à tua palavra. Abençoe, Senhor, os nossos corações. Limpa a nossa mente, a nossa vontade e emoção. Senhor, muito obrigado, Senhor. Fale a nós a tua palavra. A tua palavra que nos edifica, nos encoraja. Ao ouvir a palavra, nasce em nós um amor. É a fé. Senhor, aumente a fé em nós nessa noite. Obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a obediência da fé. Interessante que obediência é uma coisa que rege todo o universo. A obediência rege o universo. Certo? Quem é obediente colhe frutos agradáveis. Quem não é, frutos amargos, desagradáveis. Senhor Jesus, então nessa noite a gente vai voltar um pouquinho lá no livro de Romanos. A gente estava vendo sobre Filipenses, várias mensagens, mas parece que são coisas diferentes, mas não são. Romanos e Filipenses são livros irmãos que se casam. Um complementa o outro. Então, para dar continuidade à palavra, vamos ler, irmãos, como já está ali, Romanos. Romanos 1, 1 e 3. Nós já vimos em mensagens anteriores, mas vamos lá. Romanos 1, versículos 1 e 3. Podem ler. Vamos lá? Então, irmãos, aqui fala de Paulo, servo de Jesus, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, ele diz respeito a uma pessoa que é Jesus. E esse Jesus não está à parte do Evangelho, não está separado do Evangelho. Ele é o Evangelho de Deus. Jesus é o Evangelho de Deus. Então, fala qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho. Então, esse evangelho é com respeito ao Filho de Deus. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Irmãos, esse segundo a carne é que Deus, lá no seu plano, na sua economia, na sua maneira de fazer as coisas ou de querer as coisas, ele lá na eternidade passada, ele já tinha um projeto, um plano para o homem. E para isso, lá na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. O Filho veio, né? Deus veio na pessoa de Jesus para viver uma vida. Ele se encarnou, né? Ele veio, se tornou carne. Em João fala isso. E a palavra tornou-se carne. Quem é a palavra? A palavra é o Filho. Jesus, ele se tornou o quê? A palavra tornou-se carne. Mas a carne que é no sentido, não no sentido negativo, ele foi uma pessoa vivente. Ele tinha carne, mas não tinha a natureza do pecado em si. Porque ele era o próprio Deus. Então, Deus, lá na sua esfera, lá na sua... no seu domínio, que era os ares, ele veio à terra por causa de mim e de você. Deus trouxe a divindade para a terra na pessoa de Jesus. Então o homem, Deus veio para o homem, como Jesus trouxe a divindade. Por isso que ele fala aqui, ele veio da descendência de Davi, segundo a carne. Mas o 4 diz assim, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele teve um viver aqui nessa terra. Ele, vocês viram o hino que a gente cantou? Aquilo é obediência. Ó Pai, teu infinito amor. O Senhor morreu por inimigos. Irmãos, isso é ser obediente. Porque ele era o próprio Deus e queria cumprir o plano de Deus. Então ele veio com essa responsabilidade, com essa maneira de fazer as coisas, de agir. Então ele viveu na terra. Irmãos, no Velho Testamento, o Senhor se fez, ele se apresentava alguns personagens do Velho Testamento como Deus. Não era Jesus, mas era uma forma corpórea de homem, de pessoas. Quero ler para os irmãos Gênesis 32. Exemplo prático. Deixa a gente ver aqui. Então ele veio, né, para estar junto do homem. Então diz assim. 32, 20. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres. Isso aqui está falando de Jacó. Suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava ele com um homem. Até o romper do dia. Esse homem aqui, quem que era? Deus. Esse homem aqui era uma forma corpórea de Deus. Ele lutava com Jacó. Pá, pá. Passaram a noite inteira lutando, Silvio. Até o romper do dia. Vendo este homem, que era Deus, que não podia com ele, quem? Jacó? Irmãos, nós somos esse Jacó aqui, ó. O Senhor veio a nós e nós queremos o quê? Nos defender, a gente não quer chegar perto do Senhor. O Senhor quer nos abraçar e nós queremos, o Senhor sai perto de mim. Senhor Jesus! Mas o que que? Eu já estava clareando o dia. E não poderia, se alguém visse Deus, ia morrer. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. O que é a articulação da coxa, irmãos? É a parte mais forte nossa, que sustenta nosso tronco. É ou não é? Você já viu um saltador de vara lá? Salta em altura? Ele vem correndo. Toda a força dele é colocada aqui. Um lutador de kickboxer, né? Kung Fu, é tudo aqui, ó. Então tocou na parte mais forte de Jacó, na sua carne. O que que aconteceu? Vendo que não podia, tocou na articulação da coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixe-me ir, o Senhor falou, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó. Jacó é esperto, irmãos. Ele sabia que aquele homem era Deus. Ele sabia. Falou assim, ó. Se deixe-me ires, não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmãos, nós podemos resistir o Senhor a tudo, mas jamais nós devemos nos esquecer de pedir a bênção do Senhor, pedir a bênção para o Senhor. Então Jacó sabia que era Deus. Nós jamais podemos deixar de solicitar a bênção de Deus na nossa vida. Por mais resistente que você seja, por mais contumaz, mais jumento, a palavra correta é essa. Não deixe o Senhor ir embora sem te abençoar. Então esse homem, esse Deus, ele tinha um relacionamento com os homens. Ele queria estar perto dos homens. Mas nós sabemos o que aconteceu. O povo, o que fez o povo? Só pecava, não acreditava nos profetas. Alguns levantou, Jacó foi um deles. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Em toda a história da humanidade, o Senhor tinha um povo. Mas ele não tinha a igreja. Ele tinha um povo, mas não tinha igreja. Então nós vamos ver agora como é que surge a igreja. Esse homem, Deus, é maravilhoso, irmãos. Algo inédito aconteceu no universo. Deus trouxe a divindade para a humanidade. Mas o plano de Deus estava incompleto com essa vinda de Deus para a Terra. Tinha que ter algo recíproco. O homem tinha que ir até Deus para a obra de Deus ficar completa. Irmãos, o Evangelho não é uma historinha. O Evangelho não é uma ideologia. O Evangelho é muito mais que isso. O Evangelho é uma pessoa. É Jesus. Ele quer te ganhar. Ele quer te abençoar. Diz para o seu vizinho: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Senhor, me abençoe. Senhor Jesus. Então, como agora ser abençoado? Senhor, nós vimos aí no hino, Senhor, né? Viveu 33 anos e meio na terra de uma maneira exemplar, irrepreensível, sem erro. Morreu injustamente. Por causa de mim, por causa de você. Ele foi julgado, abandonado, ferido, traído. Foi à cruz. E lá na cruz ele não morreu só para os amigos, mas pelos inimigos, que éramos nós. Para que a obra de Deus se cumprisse. Essa obediência, ele foi até a morte. E morte de cruz. Sabe como que o Senhor deveria morrer? Apedrejado. Porque era a lei dos judeus. E ele foi o quê? Crucificado. Como bandido, ladrão, assassino. É a pior morte que existe. Sabe por quê? Por causa de nós, que nós somos bandidos. O João falou que nós temos uma vida aqui dentro de nós, clandestinas. Nós trapaceamos, somos corruptos. Por isso que ele morreu dessa maneira, irmãos. Ó, Senhor Jesus! Mas sabe o que aconteceu quando ele morreu? Ele foi sepultado. Ficou 3 dias no Hades. E ressuscitou. Amém. Irmão, isso é maravilhoso. Amém. O Senhor ressuscitou. Amém. Ele não ficou na morte. E ele foi assunto aos céus. Em Atos, vamos ler Atos 13. Aqui se cumpre a vontade do Senhor. Atos 13. Senhor Jesus. Amém. 33. Como Deus... Oh, vou falar o 32, vamos ler. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feito a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Ressuscitando a Jesus. Ressuscitando a Jesus... Como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui, irmãos, ele foi gerado filho de Deus. E ele foi assunto aos céus, ou seja, ele levou a humanidade lá para os céus. Então o homem, a obra de Deus estava completa. E ele se tornou o primogênito. Irmãos, ele é o primeiro lá no céu. Entre muitos, que somos nós. Então a salvação aqui desse evangelho completo, não é só a salvação porque o Senhor me salvou, porque eu era um pecador, irmãos, a salvação, ela é completa, ela é todo dia. Para nos fazer o quê? Participantes da natureza de Deus. Porque Jesus conseguiu, ele era homem. Mas, irmãos, nós estamos no divã às vezes. Nossa mente, as nossas doenças psicológicas, nossos problemas de relacionamento. E a gente esquece disso aqui, irmãos, esse detalhe simples. Parece que é tão simples, mas é tão profundo. Jesus morreu por todos os nossos problemas. Em tudo ser iguais a ti. Falou no hino aqui. Irmãos, é possível, irmãos, que essa vida cresça em nós. e metabolicamente, todo dia, nos transforme como filhos verdadeiros de Deus. E o Senhor não quer nós só como filhos, Ele nos quer como herdeiros de todas as promessas de Deus. Assim como Abraão. Abraão sabia. Eu não vou deixar você enquanto você não me abençoar. É isso, irmãos. A igreja é para nos abençoar. Vocês entendem isso aí, irmãos? A igreja é a economia, é o olho, é o centro do furacão da economia de Deus. A igreja é tudo que Deus almejou. Porque lá tem escravo, senhores, bárbaros, citas, judeu, gentios, bandidos, mocinhos, éticos, não é, tem tudo dos que receberam a vida de Deus. É possível, irmãos, receber a vida de Deus? É possível. Pela fé. Irmãos, pela fé nós conseguimos fazer com que essa vida de Deus metabolizada em nós nos mude. E como é que vem a fé, filhinho? A fé vem como? E também pelo? Ouvindo a palavra. Irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, mais fé é infundida em você. Mais o seu homem é mudado pela palavra. Por isso nós temos que crer nesse nome. Amém. E nesse homem. Amém. Esse nome tem poder. Esse evangelho tem poder para mudar nossa vida, irmãos. Puxa, que maravilhoso que é isso aqui. Essa palavra que estava fora de nós, essa fé estava lá longe. Mas um dia eu ouvi. E aquela, tudo que Deus planejou, eu ouvi sobre o plano de Deus. E aquilo entrou em mim. E meu coração começou a tum, 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 tum. Rapaz, que é isso? É a vida de Deus. É a fé sendo trabalhada para dentro de você. Eu quero isso, eu quero onde Deus, eu quero estar onde Jesus está. Por enquanto, irmãos, ainda estamos aqui nesse plano cartesiano aqui de espaço, tempo, hora, profundidade, altura, largura. Mas nós temos que almejar um outro plano. Irmãos, a fé nos dá acesso a um portal fora dessa esfera da terra aqui. A fé nos leva, irmão, diante do trono de Deus. Amém. Você crê nisso? Amém. Eu creio, irmãos. Então, quando o Senhor veio para nós, irmãos, Ele mudou a nossa vida. Ele pode mudar a nossa vida. Ele tem um potencial para mudar a nossa vida. Irmãos, quer ver um exemplo? Oração. Eu tenho até medo de falar de oração. Sabe por quê, irmãos? A gente ora, ora, ora e pede, pede, pede. Passa um dia, dois dias, já esqueceu tudo que orou. Eu sou assim, irmãos, porque eu sou imediatista. Eu quero que o Senhor faça a vontade, a minha vontade agora. Senhor, eu estou orando, o Senhor não vai me ouvir? Nós somos imediatistas. Ó, Senhor Jesus, nós temos que crer na nossa oração. Crer, irmãos, é obediência. Você crê na sua oração? Eu creio. Por isso que eu falo. Eu falo e creio. E creio e falo. Então nós temos que falar, irmãos, dessa fé. Eu oro, mas a minha oração não é uma oração que é jogada ao léu. Ela tem uma direção. Eu quero ler 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, 5. Olha quando você ora, quando você pede, suplica. Olha o que fala em 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus, que veio à terra, e não ficou aqui, voltou para lá. E um só mediador, um só advogado, intercessor, paracleto. Entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, Ele intercede por nós como homem, porque Ele sabe o que você é. Irmãos, o Senhor aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, Ele era homem, mas Ele não ficou na sofrência. Porque ele era obediente, ele sabia que ele tinha que passar aquilo. Irmãos, nós sabemos que a nossa vida não é fácil. Nós temos que passar certas coisas. Adilson, quinta-feira na reunião. Não é isso? Quem não tem problema aqui, levanta a mão. Vou abaixar os dois, as duas. Todos nós temos problemas, irmãos. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Hoje nós sofremos, mesmo tendo a vida de Deus. Mas tem alguém que sofreu. Sofreu primeiro, para depois morrer. Ele sofreu todas as coisas primeiro. Deus o abandonou, irmãos, na cruz. Que sofrimento pior que esse? Mas o Senhor não o deixou na morte, porque ele foi obediente. O Senhor cumpriu a vontade dele no seu filho. E ele se tornou o Espírito. Irmãos, no Espírito tem tudo o que você precisa. Você está sofrendo hoje? Saiba que o seu sofrimento não é vão. Se você crê na palavra, o seu sofrimento não é vão. Ó, Senhor Jesus, temos que valorizar esse evangelho elevado, irmãos. Esse evangelho é uma pessoa. Ele está passeando aqui no nosso meio agora. Ele sabe que o Amir passa por problemas, que o Filinto, que o Daniel Lorevice, que eu passo, ele sabe de tudo. Mas ele não desiste de nós. Porque é possível você passar por isso. E vencer, irmãos, o seu corpo vai ser transfigurado, como o João falou semana passada. Porque nós temos em nós uma natureza que nos deixa desconfiados de tudo, de todas as coisas. Você desconfia de tudo, até da palavra. Nossa, filho de homem com poder, será que é isso mesmo? É verdade, irmãos, às vezes nós somos incrédulos. Somos incrédulos. Mas crede na palavra. Crede nos profetas e prosperareis. Que você vai conseguir. O que é prosperar? Prosperar é ganhar o quê? Ganhar dividendos. Ganhar cartaz com o Senhor. Nossa, o cara está com a moral. Ganhar moral com Deus, irmãos. É verdade, irmãos. Crê na palavra que você vai ganhar moral. O Senhor vai te dar moral. Você está com a moral baixa? O Senhor tem moral alta. Você está devendo alguma coisa financeiramente? O Senhor é o rei da prata e do ouro. Irmãos, o Senhor nos supre em tudo. Senhor Jesus, nós temos que ser obedientes. Ó, Senhor Jesus. Então, o que nós vamos ver agora aqui, irmãos? Esse evangelho elevado, eu já falei, ele é para todas as pessoas, todas as classes de pessoas. Mas quem que vai levar para eles essa palavra? Quem? Ó, Dilson, ó. Jacozão, hein? Somos nós, irmãos. Os filhos de Deus. E deu-nos o poder de ser filho de Deus. Nós temos dentro de nós um poder, que nós somos filhos de Deus. E o nosso primogênito venceu todas as coisas. Ele está lá em cima, aguardando. Aguardando a gente vencer as coisas aqui. Para que lá, na sua vinda, irmãos, ele vai ter vários irmãos junto com eles. O que ele falou lá, João? O Silvio e Mateus? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel e prudente no pouco. Entra para o gozo. Entra para o gozo. O que é gozo, irmãos? Desfrutar da glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, no final dessa era, muitos vão se admirar com a vinda do Senhor, vai ser um raio de norte, de leste a oeste, na sua vinda visível, física, todo mundo vai ver a vinda do Senhor. Mas nos seus filhos vai ser diferente. Ele vai resplandecer de dentro de nós. De glória em glória. Eu falei, eu achei barato. Sabe como o Wesley compartilhou isso? É como se você pegasse um zíper do seu macacão, abrisse e saísse Deus de você. É isso que vai acontecer com cada um de nós, irmãos. Enquanto todo mundo vai estar admirando o Senhor lá, o Senhor vai estar resplandecendo de dentro de nós, seus filhos obedientes, que fez a vontade dEle, os amados dEle. Senhor Jesus! Irmãos, isso não é historinha. Isso está na palavra, Paulo fala isso. Historinha. É algo sério, grave. Porque o Senhor vai julgar todas as coisas. Tanto as visíveis como as invisíveis. Você sabia que o pernilongo, ele está gemendo para que você se transforme logo, se glorifique igual a Deus? Sempre que você dorme lá, apaga a luz, a gente... Puxa, eu queria ver sangue aqui, para matar o bicho. O Wesley fala, sabe o que o irmão Dong compartilhava disso? Pernilongo falou assim, para de dormir, preguiçoso, vai pregar o evangelho. O Pernilongo, esse zoom, era para falar para você. Preguiçoso, chega de dormir, vai pregar o evangelho. Eu estou esperando a sua manifestação do Senhor. É isso, irmãos. A criação geme para esse dia. Olha a sua responsabilidade, a minha, a nossa. O Senhor está aguardando, irmãos. Aguardando essa glorificação. O Senhor é aquela forma do protótipo, lembra? Quando você vai fazer um carro lá em São Bernardo do Campo, qual que é o carro mais tchan no momento? É o Compass da Jeep? É o BMW X2? Não interessa, ele tem um protótipo. Então ele é estudado, vê toda a dinâmica do vento, o fluxo dele, enfim, tudo é... Aí faz um protótipo, e aquele protótipo é a cópia de milhões de iguais a ele. Esse é o que o Senhor fez por nós. Ele é o nosso protótipo. Ele conseguiu todas as coisas, porque ele foi obediente. Ele cumpriu a vontade do Pai. Aí, o que é essa forma? Existem duas formas em Romanos 8. E não vos conformeis com este século. O que é esse século, irmão? Esse século é o Aion. O que é o Aion? É a vibe atual. É a vibe. A moda, como é que está a moda? Qual que é o melhor celular? Qual que é a série da Netflix do momento? Isso é a vibe. Esse é o Aion. O Aion te tira a possibilidade de você ser simples. Você acaba ficando complicado. Você começa a não pedir a bênção de Deus quando ele chega perto de você. Você já pega o cajado e já quer bater nele. Aí o Senhor vai te dar uma na coxa, você vai ver só. Aí você vai ter que ir lá no ortopedista. O que é? Mancar. E às vezes, irmãos, tantas pessoas jovens estão mancando para o Senhor. Eu já tenho 62. Eu agacho, às vezes, assim, ai! Você vê que a idade já está chegando. Mas tem muito jovem gemendo de dor. Porque eles não creem na palavra. Irmãos, crer é receber todas as bênçãos. Seja obediente. Ouça o que o Senhor está falando para nós nessa noite, através dessa palavra. Não é uma historinha, como eu já falei. Esse é o plano de Deus para nós. A receita do bolo está aqui, irmãos. Está aqui. Ele foi o primeiro que cumpriu toda a vontade de Deus. E é possível para nós, irmãos. É possível. É algo utópico, não está longe de nós. Mas temos que exercitar a fé. Eu já vi também, irmãos, pessoas que vão ao médico. O médico fala, você tem 6 meses de vida. Já está desenganado. Aí já orou, mas não creu na oração. Porque nós estamos nesse plano aqui cartesiano nosso. Ó. Pisar na terra, respirar o ar, comer a melhor fruta. Estamos vivendo aqui no nosso mundinho. Mas a fé te dá acesso a um outro plano. Celestial. Espiritual. E lá, irmãos, Deus tem poder para te curar. Para a doença incurável. Simão leproso foi curado. Lepra naquela época, igual lepra, era morte. Eu só tinha que encomendar o caixão. Mas o Senhor curou Simão. E Simão deu uma festa para ele lá em Betânia. Por quê? Porque ele teve a experiência com o Senhor. Irmãos, que o Senhor possa nos curar todo dia da nossa incredulidade. Não devemos, não vamos cair no deserto, que nem lá as tribos de Israel caíram. Quando mandou espiar a terra lá, quantos tinham? 12, né? 12. 10 viram, tiveram uma visão, só tem gigante lá. Eles ficaram com medo, eles estavam o quê? Usando o quê? A fé que não era. Estavam acreditando em si mesmos. Mas 2, Josué e Caleb, falaram, não, como pão nós vamos comê-los. Porque eles tinham uma visão diferente, uma visão espiritual. Para eles, irmãos, nada era impossível, porque Deus já tinha prometido que daria a terra para eles. E eles creram na palavra de Deus. Que tal, irmãos? E você, nós aqui? Hã? Você crê nessa palavra? Amém. Eu creio também, irmãos, apesar das dificuldades. Irmãos, tudo isso é para nos fazer ficar o quê? Herdeiros, maduros nessa vida. Os sofrimentos não são em vão. O João compartilhou a semana passada. Nós temos aquela experiência do Deus maravilhoso, todo-poderoso, santíssimo, puro, cheio de vida, não doente. É um Deus. Ele estava lá, mas agora ele está aqui, ó, dentro de nós. Ele sabe o que você precisa. Peça e creia. Peça e exercite o Espírito. Não fique na mente. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Vamos cantar agora o hino S-136.